Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 27 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Especialistas apontam as soluções para os desafios do Brasil no ano que vem. Os temas de hoje são a economia e o combate à fome, com foco na reforma tributária e na agricultura familiar. Projeto que obriga funcionamento 24 horas para delegacias da mulher está pronto para ser votado. Outra proposta na pauta é a que cria programa voltado para a saúde mental de policiais, com medidas de prevenção ao suicídio. Eleitor pode usar o e-título, aplicativo da Justiça Eleitoral, no lugar do documento impresso no dia das eleições. Saiba como tirar dúvidas sobre notícias falsas na eleição pelo WhatsApp. Reforma tributária é apontada por economistas como fundamental para que o país tenha folga no orçamento e possa investir em infraestrutura e educação. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
Nos próximos 4 anos, o país deverá passar por novas reformas econômicas para melhorar a sua situação fiscal. Em termos de reformas prioritárias, o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, César Matos, aponta a tributária como uma das principais.
O grande custo do Brasil está no ICMS, que seria essa grande unificação ICMS, IPI, ISS, tudo COFINS. É tudo dentro de um grande IVA, um grande imposto sobre o valor agregado. Cobrado no destino, para evitar, quer dizer, essa loucura que é a guerra fiscal entre as várias unidades de federação, e você fazer, de fato, uma verdadeira devassa nas obrigações acessórias, quer dizer, que geram uma burocracia imensa. Principalmente quando o produto vai cruzar a fronteira de Estado, quer dizer que é completamente injustificável numa nação como o Brasil.
Já a professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene, destaca a importância de tributar melhor a renda.
Então, o Brasil é um país que, no comparativo internacional, tributa menos. Tributa menos a renda, tributa menos a herança, tributa ou não tributa os dividendos. Nós tributamos muito o consumo final e esse é um tributo muito desigual, porque o tributo embutido no quilo do arroz é o mesmo para quem ganha R$ 1.000 no mês e para quem ganha R$ 50.000 no mês.
Pelo lado das despesas, o professor de economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, acredita que o executivo e o legislativo terão que entrar em um acordo sobre o orçamento, porque os recursos são escassos, muitas demandas vão aparecer e os esforços terão que estar concentrados em objetivos de médio e longo prazos. Segundo ele, as emendas parlamentares diluíram o poder das políticas públicas.
Você dissolve, né, o poder da União de dar o rumo da política pública. Então, o presidente que foi eleito ou reeleito vai ter que escolher prioridades, mas a exercer essa prioridade vai ser um tanto quanto complicado porque o orçamento já está muito particionado, já está muito quebrado. Então, como que ele vai fazer isso é um desafio político.
Uma política pública prioritária, segundo os economistas, é a educação, vista como um investimento no futuro do país. César Matos cita o déficit causado pela pandemia.
Nós perdemos aqui uma geração, 2 anos de crianças, quer dizer, que vão ter muita dificuldade, principalmente nas escolas públicas, de retornar, escolas privadas e públicas, mas especialmente, isso é uma tragédia. E aí você tem que fazer um plano também especial para esse grupo, porque, na verdade, o que é do capital humano é que dá também sustentação, quer dizer, não apenas com objetivos de redução de pobreza, mas também de você ter uma base de capital humano mínima para você retomar o crescimento econômico.
O economista Mário Teodoro afirma que os novos investimentos em educação devem mirar uma maior equidade no preparo dos estudantes.
Essa educação ela tem que ter, sim, investimentos, mas ela tem que ter uma reorientação no sentido de deixar de ser um motor de produção de desigualdade para ser um motor de equalização.
Em relação à infraestrutura, César Matos avalia que o programa atual de concessões e parcerias com a iniciativa privada está no rumo certo. Já Mário Teodoro destaca a necessidade de usar os bancos federais para promover o desenvolvimento econômico. A agenda ambiental também foi lembrada nas entrevistas como um potencial trunfo do país na cena internacional, se for bem gerida. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Especialista aponta o fortalecimento da agricultura familiar como uma das maneiras de enfrentar o desafio da fome no país. A repórter Carla Alessandra tem detalhes.
Um dos principais desafios que deve ser enfrentado pela próxima legislatura é a implementação de políticas de fomento à agricultura familiar como forma de diminuir a insegurança alimentar que atinge atualmente 33 milhões de brasileiros. Segundo o engenheiro agrônomo e professor da Universidade de São Paulo, Sérgio Paganini, a fome está ligada às desigualdades sociais que foram agravadas pela pandemia e pelo desmonte de políticas públicas importantes para a parcela mais pobre da população. Dados do Censo Agrícola de 2017 mostram que a agricultura familiar encolheu 9,5% em 10 anos. Enquanto a agricultura familiar perdeu 2,2 milhões de trabalhadores, o agronegócio criou 702 mil novos postos de trabalho. Ainda assim, a agricultura familiar continua representando 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, mas, por serem de pequeno porte, ocupam apenas 23% da área agrícola total. A agricultura familiar é responsável pela produção de alimentos consumidos no dia a dia, representando 48% da produção de café e banana e 80% da produção de mandioca, 69% do abacaxi e 42% da produção de feijão. Para Paganini, uma forma de garantir a produção de alimento da agricultura familiar é justamente fomentar políticas de assistência técnica.
Nesse cenário de desigualdades que também se reflete no setor produtivo, que a gente ofereça melhores condições para a inclusão produtiva dos pequenos agricultores, da agricultura familiar como um todo. Por isso, aquelas políticas tradicionais de apoio, como a assistência técnica, principalmente, levar conhecimento e difundir tecnologias para o campo, isso é de fundamental importância.
O Brasil está entre os 5 maiores produtores rurais do mundo e o agronegócio representou, no ano passado, 27,4% do PIB. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Deputados podem votar projeto que cria programa voltado para a saúde mental de policiais com medidas de prevenção ao suicídio. A reportagem é de Antônio Vital.
Está na pauta do plenário da Câmara, pronto para ser votado, projeto que implementa ações voltadas para a saúde mental dos profissionais da segurança pública, que envolve assistência psicológica, medidas de prevenção ao suicídio e até sugestões de melhoria das condições de trabalho e respeito aos direitos humanos dos policiais. Em 2018, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que 108 policiais cometeram suicídio, problema considerado tabu e, por isso, pouco abordado nas políticas públicas. Outra pesquisa, feita em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que 63% dos policiais entrevistados declararam ter sido vítimas de assédio moral ou humilhação no ambiente de trabalho. Outros 15% foram diagnosticados com algum transtorno mental. As estatísticas foram usadas pelo relator da proposta, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, para justificar a necessidade de ações preventivas voltadas para policiais civis, policiais militares, policiais penais, agentes socioeducativos e guardas municipais no Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública, o PROVIDA, e na Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. O texto apresentado pelo relator prevê, entre outras medidas, a produção de dados sobre a qualidade de vida e saúde dos policiais, sobre o número de policiais mortos, inclusive fora do horário de trabalho, e sobre os que apresentam dependência química em função da atividade. Esses dados deverão ser publicados anualmente e orientar as ações previstas no programa, que tem como um dos objetivos criar condições para o tratamento preventivo de policiais submetidos a situações de estresse. O projeto elenca medidas para isso, como a adoção de espaços para que os policiais sejam ouvidos, identificação de vítimas em potencial, casos em que será garantido o anonimato e programas de atenção específicos para o uso e abuso de álcool e outras drogas. Para o deputado David Miranda, do PDT do Rio de Janeiro, autor de um dos projetos que serviram de base para o texto do relator, cuidar da saúde mental dos policiais e de suas famílias é fundamental para a melhoria do combate à violência. Mas isso também envolve, segundo ele, melhoria das condições de trabalho.
As Forças Armadas e os profissionais de segurança pública não têm atendimento psicológico. Suas famílias não têm atendimento psicológico. Se a gente quer mudar a forma que eles estão entrando na favela, a gente tem que olhar esse profissional e dar um salário justo e também um atendimento psicológico, porque eles vão lá na linha de frente, tem um combate e no dia seguinte eles estão lá indo para uma nova operação.
O projeto também estabelece que as políticas de prevenção com recursos do Sistema Único de Segurança Pública deverão prever melhoria da infraestrutura das unidades policiais, carga horária de trabalho humanizada e política salarial condizente com a responsabilidade do trabalho policial. O deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, que é policial militar, defendeu a aprovação urgente da proposta e explicou por quê.
Somente nos últimos 10 dias, em Minas Gerais, foram 2 autoextermínios. Um oficial da Polícia Militar, um tenente, e um cabo da Polícia Militar, um em Belo Horizonte e outro em Carangola. Hoje, em Minas Gerais, nós temos um índice de suicídio muito maior que de letalidade policial. O ano passado, para nossa alegria, nós não tivemos letalidade policial em Minas Gerais. No entanto, suicídio, nós tivemos um número extremamente alto, passa de 30.
O projeto que prevê ações voltadas para a saúde mental dos profissionais da segurança pública pode ser votado a qualquer momento no plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Projeto em análise na Câmara institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esquizofrenia, transtorno mental que ainda envolve preconceitos e dificuldades de tratamento do paciente. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
A esquizofrenia é um transtorno mental que provoca delírios, alucinações, alterações do pensamento e traz a perda da capacidade de expressar emoções, entre outros sintomas. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a doença atinge em média 1% da população mundial e é considerada um transtorno psiquiátrico grave, de causa ainda desconhecida. O tratamento é feito com medicações e terapia, para atenuar as manifestações da doença, que ocorrem geralmente em episódios agudos. Para engajar entidades públicas e privadas no esforço conjunto de controle do transtorno, um projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara institui o Dia Nacional e a Semana de Conscientização sobre a Esquizofrenia. O dia 24 de maio já foi escolhido por alguns países para promover um foco maior sobre a doença. O texto original do Senado adota essa data e sugere, entre várias ações, debates sobre as condições da pessoa com esquizofrenia, a inclusão dela na sociedade, especialmente no mercado de trabalho, orientações sobre o tratamento adequado e o combate a estereótipos e preconceitos. O relator da proposta na Comissão de Seguridade Social e Família, deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, falou sobre os preconceitos contra o indivíduo com esquizofrenia durante a leitura do seu parecer.
Realmente ainda existem, inclusive por profissionais de saúde, sendo representado negativamente no imaginário coletivo por vezes como alguém inconveniente que cria alvoroço e desperta medo.
O deputado Luiz Lima fez uma nova versão do texto, incorporando também o conteúdo de outro projeto sobre esquizofrenia. Ele citou um estudo feito entre 2000 e 2014 no Sistema Único de Saúde.
A esquizofrenia foi a segunda maior causa de internações por transtornos mentais e comportamentais no SUS, atrás apenas das internações decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Nesse período, foram mais de 500 mil de internações pela esquizofrenia, com uma média de 35 mil internações por ano.
No texto aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família, o parlamentar sugeriu outra ação para o Dia Nacional e a Semana de Conscientização da Doença: orientar pacientes e famílias sobre a importância da adesão ao tratamento, chamando a atenção para fatores desencadeantes de crises, como o uso de álcool e outras drogas. O projeto está sendo examinado agora pela Comissão de Finanças e Tributação. Depois vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Ele não precisa passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Está pronto para votação pelo plenário da Câmara o projeto que estabelece funcionamento 24 horas para delegacias da mulher. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
Está em regime de urgência e prestes a ser votado no plenário da Câmara projeto do Senado que determina o funcionamento das delegacias especializadas de atendimento à mulher de forma ininterrupta. O projeto estabelece funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. A relatora na Câmara é a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal.
É um projeto que vai fazer com que as delegacias estejam abertas 24 horas, que os atendentes estejam bem preparados para que eles possam receber essa mulher e essa mulher possa receber o atendimento adequado, e não só o atendimento adequado, mas que elas possam sair da delegacia com um amparo, porque muitas mulheres às vezes não denunciam por conta de medo e não sabem o que, que vão fazer. Então, se Deus quiser, estaremos relatando esse projeto agora no começo de outubro e fazer esse impacto positivo na vida de milhares e milhares de mulheres no Brasil adentro.
A deputada Paula Belmonte sugere alterações no projeto já aprovado pelo Senado para prever, por exemplo, que o texto incorpore pontos à Lei Maria da Penha e ao Estatuto do Idoso. Pelo relatório, além da criação de mais delegacias de atendimento à mulher, deve ser facilitado o procedimento para proteção à mulher ao determinar a unificação de formulários e compartilhamento de informações aos órgãos competentes. O texto também cria as Patrulhas Maria da Penha, no âmbito do Distrito Federal e dos Estados, para prevenir e reprimir a ocorrência de crimes de violência doméstica, familiar ou sexual. O projeto estabelece, além disso, que os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública aos Estados possam ser usados para a criação de delegacias das mulheres. E mediante convênio com a Defensoria Pública, os órgãos do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou as varas criminais competentes deverão prestar assistência psicológica e jurídica às vítimas de violência. O projeto determina ainda a criação de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para atendimento e investigação das violências graves contra a mulher. A implantação desses órgãos deverá ser progressiva a partir dos municípios com maior população, mediante a apresentação pelo Estado de um projeto social de defesa da mulher e de relatórios periódicos das atividades voltadas ao cumprimento dos objetivos. O projeto, que estabelece funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, das delegacias especializadas de atendimento à mulher, pode ser votado diretamente pelo plenário, sem necessidade de passar pelas comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O e-título aplicativo da Justiça Eleitoral substitui o documento impresso no dia das eleições. Saiba mais com a repórter Noelle Nobre.
Lançado em 2018, o e-título é o aplicativo da Justiça Eleitoral que substitui o tradicional título de eleitor impresso no dia das eleições. Um instrumento que pode ser baixado em qualquer plataforma para uso no celular ou no tablet, oferece facilidades e permite o acesso rápido a informações eleitorais, como detalha Bruno Andrade, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP.
O nosso principal aplicativo atualmente é o aplicativo e-título, que ele tanto tem as informações do eleitor, como local de votação, sessão eleitoral, se ele está kit ou não, quanto uma série de serviços de emissão de certidão de quitação eleitoral, habilitação para ser mesário voluntário, emissão de guia de multa que o eleitor tenha perante a Justiça Eleitoral.
Bruno Andrade recomenda ainda que os eleitores baixem o aplicativo e título com antecedência.
Para as eleições, a gente orienta que a população baixe o aplicativo e título e emita o seu título de eleitor antes do dia da eleição, para que no dia da eleição propriamente você possa utilizar o aplicativo sem qualquer tipo de intercorrência.
A Justiça Eleitoral conta ainda com outros 5 aplicativos para auxiliar o eleitor. O Resultados permite que o cidadão acompanhe a apuração das eleições. Por meio do aplicativo Boletim na Mão, o eleitor pode obter e visualizar uma cópia digital dos boletins de urna. O Pardal permite o envio de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais. Em complemento, o Stickers, ou a coleção de figurinhas da Justiça Eleitoral, reúne personagens de campanhas e ações de conscientização contra a desinformação. Por fim, o aplicativo Mesário foi desenvolvido para treinar e auxiliar os mesários antes e durante as eleições. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Eleitor pode tirar dúvidas sobre as eleições pelo WhatsApp. Saiba como com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O eleitor pode tirar dúvidas sobre as eleições pelo WhatsApp. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, relançou no início de setembro o Fato ou Boato, para reforçar o combate à desinformação durante o período eleitoral. O assistente virtual do TSE já existia desde 2020 em uma parceria pioneira no mundo feita com o WhatsApp e foi renovada neste ano. Mais de 500 mil de inscritos já podem pesquisar termos na conta oficial do TSE, o que facilita a consulta por informações sobre o processo eleitoral que já foram verificadas por agências de checagem parceiras da Justiça Eleitoral, como a Agência Lupa, a Aos Fatos, o Projeto Comprova e o Estadão Verifica. Basta enviar o assunto ou o link relacionado ao processo eleitoral para a realização da pesquisa. A inteligência artificial faz uma busca e traz conteúdos já conferidos sobre o tema. Se o conteúdo pesquisado não tem correspondência com alguma informação verificada, ela é encaminhada para o grupo de checadores de fatos e o eleitor cadastrado recebe notificação de quando o conteúdo estiver disponível. Para usar o Tira Dúvidas do TSE, basta enviar um OI para o número +55, que é o código do Brasil, 61 9637 1078, no WhatsApp. A ferramenta foi desenvolvida gratuitamente pela empresa Infobip, um dos principais provedores de serviços para negócios no aplicativo. Nestas eleições de 2022, a Câmara dos Deputados e o TSE também firmaram parceria para combater as notícias falsas e adotar medidas para desestimular e denunciar condutas ilegais em campanhas, como o envio em massa de mensagens de propaganda política que violam a legislação. A parceria também prevê a defesa da integridade do processo eleitoral e da confiabilidade do sistema eletrônico de votação e a difusão de conteúdos oficiais do TSE. E desde setembro de 2019, a Câmara mantém uma ferramenta de checagem dos fatos relacionados à atividade parlamentar, chamada Comprove, também usada pelo WhatsApp. A coordenadora de atendimento do Comprove, servidora Ana Marúzia Lima, explica que a agência é a primeira checadora de fatos do Legislativo brasileiro e uma das primeiras do mundo. Pelo número de WhatsApp 61 99 660 2003, o cidadão pode tirar dúvidas sobre conteúdos que recebeu nas redes sociais ou divulgados na internet.
O WhatsApp foi o canal escolhido porque em 2022, no Brasil, é o aplicativo mensageiro mais utilizado. E a pesquisa digital 2022 mostra que mais de 96% dos usuários de redes sociais brasileiros utilizam o WhatsApp, mais ou menos 165 milhões de usuários. Por isso que o atendimento do Comprove é feito pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp as pessoas recebem, difundem fake news e também pelo WhatsApp elas podem rebater essas notícias falsas.
Ana Marúzia também cita o relatório de notícias digitais 2020 do Instituto Reuters, que mostra que o WhatsApp é a plataforma pela qual mais se divulgam notícias falsas no Brasil. Então, anote aí. Para tirar dúvidas sobre fatos relacionados à atividade parlamentar, o número de WhatsApp do Comprove é 61 99 660 2003. E o WhatsApp do Tira Dúvidas do TSE, que também serve para pesquisar informações sobre o processo eleitoral que já foram verificadas por agências de checagem, é o número 61 9637 1078. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Antônio Vital e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo, secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho, secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99 978 9080. Muito bom dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.